DW. Jornal da Noite.
Quem é Daniel Chapo, candidato da Frelimo para as eleições presidenciais de 9 de outubro próximo em Moçambique? A DW faz o retrato, ouvindo pessoas que o conhecem e também a voz do próprio.
Vamos trabalhar com todos os tratos sociais. Estamos a falar dos jovens, das mulheres, dos homens, dos combatentes.
Se a Renamo escolher Ivone Soares como candidata às presidenciais, a Frelimo ficaria em vantagem com o seu candidato Daniel Chapo? Antes, pelo contrário, afirma observador moçambicano ouvido pela DW.
Numa situação de Ivone Soares e Daniel Chapo concorrerem em pé de igualdade, eu quero acreditar que, pela capacidade de comunicação, a Ivone Soares teria uma relativa vantagem relativamente ao Daniel Chapo.
Ainda em Moçambique, o denominado Gabinete de Assistência a Antigos Presidentes Moçambicanos servirá para dar regalias a Niusi?
Sobretudo quando estamos num processo eleitoral como este, em que vamos ter um novo Presidente da República, as pessoas olham para isso com muitos receios, com muitas dúvidas, sobretudo pelo trauma que ainda carregamos em relação à questão das dívidas ocultas.
São estes os temas em destaque neste Jornal da Noite, da DW África, de 8 de maio de 2024, convosco António Cascais, com edição de Guilherme Correia da Silva. Boa noite. A Frelimo já tem o seu candidato para as eleições presidenciais de 9 de outubro próximo. Daniel Chapo obteve no fim de semana o voto de confiança dos membros do partido no poder. Até aqui era governador na província de Inhambane. Os residentes da região, ouvidos pela DW, elogiam o trabalho de Daniel Chapo e pedem que ele traga mais investidores para o país. O correspondente da DW, Luciano da Conceição, tem mais detalhes.
Daniel Francisco Chapo tem 47 anos de idade. Nasceu em Inhaminga, província de Sofala, região centro de Moçambique. É formado em Direito pela Universidade Eduardo Mondlane e frequentou o curso de conservador e notariado na capital moçambicana. A seguir, fez o mestrado em Gestão de Desenvolvimento. O político já foi locutor de rádio e docente universitário até que em 2015 foi indicado como administrador do distrito de Palma, na província de Cabo Delgado. Um ano depois foi nomeado governador da província de Inhambane. Agora é o candidato presidencial da Frelimo. Foi eleito no domingo com 94,1% dos votos dos membros do Comitê Central. Daniel Chapo promete que, se for eleito em outubro como presidente da República, vai apostar no diálogo para desenvolver Moçambique.
E esta é mais uma missão. Vamos trabalhar com todos os tratos sociais. Estamos a falar dos jovens, das mulheres, dos homens, dos combatentes.
Tofane Abibo, analista político em Inhambane, diz à DW África que Daniel Chapo é uma boa aposta da Frelimo.
Foi bem acertado, foi um homem de todos os sítios onde ele dirigiu, saiu-se bem. Prontos, teremos um presidente à altura dos moçambicanos.
Noa Coça concorda. O jornalista da Âncora Mídia TV em Vilanculo diz que, nos últimos 10 anos, Daniel Chapo tem feito um bom trabalho.
Daniel Chapo, como dirigente na província de Inhambane, tem sabido liderar muito bem esta província nos mais de 10 anos que ele está aqui. A província de Inhambane tem vindo a registrar avanços significativos em todas as frentes.
Na província, é raro encontrar alguém que aponte o dedo acusador a Daniel Chapo. Há, sobretudo, elogios. Os cidadãos lembram que o governador foi à procura de investidores para a província com compromissos de investimento na ordem dos 1,5 mil milhões de dólares em 2018. Lançou a primeira pedra para a construção da estrada Mapinhane-Pafuri. Mandou construir centenas de salas de aulas e conseguiu que Vilanculo acolhesse o Campeonato Africano de Futebol de Praia. Mas Domingos Arthur, empresário em Inhambane, lembra a DW que no partido Frelimo, quem manda é a estrutura.
Quem manda na Frelimo é a Frelimo, não é a pessoa. Então isso é o que nós vamos ver.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Obrigado, Luciano da Conceição. E queremos perguntar aos nossos ouvintes e usuários, Daniel Chapo, com a sua experiência política acumulada em Cabo Delgado e Inhambane, tem o perfil certo para ser Presidente da República de Moçambique? É esta, portanto, a nossa pergunta desta noite e já há muitas respostas no Facebook da DW. Uma das primeiras respostas a chegar foi a de Bruno Bashir. Ele escreve o seguinte: esse Chapo é amigo pessoal do Niusi, não se deixem enganar. A Frelimo só muda o rosto. A tática é sempre a mesma. Chapo vai ser controlado pelo remote control, como sempre. É uma das muitas opiniões. No final desta emissão vamos ter algum tempo para ler mais algumas das muitas mensagens dos nossos usuários e ouvintes.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E se a Renamo escolhesse Ivone Soares como candidata às presidenciais, a Frelimo ficaria em desvantagem com o seu Daniel Chapo? Diante esta pergunta, ouçam a análise da jornalista Nádio Issufo.
Tambor vazio faz muito barulho, diz o adágio popular, que parece ser bem conhecido por Ivone Soares. É que nos últimos tempos optou por um silêncio sepulcral, mesmo diante dos terremotos que atingiram o seu partido, mas em contrapartida fez questão de se tornar cada vez mais visível nas redes sociais. Parece ter esperado o momento certo para dar um passo gigante e deixar que o seu currículo fizesse barulho. Alex Vines é pesquisador da Chatham House, um instituto de assuntos internacionais baseado em Londres, e reconhece.
Ivone Soares é bem conhecida em Moçambique e tem seguidores na Renamo. No entanto, ela não gosta de apoio generalizado entre os antigos guerrilheiros de Renamo. Contudo, isto tornará o próximo congresso de Renamo animado e é um passo bem-vindo.
Quem poderá ficar com as calças nas mãos é a Frelimo, caso Ivone Soares seja eleita candidata do maior partido da oposição para as presidenciais de outubro de 2024. É que Daniel Chapo não tem histórico político tão sólido quanto dela, nem igual popularidade. A imagem imaculada de Chapo e a máquina ao dispor da Frelimo bastariam para colocá-lo em vantagem na corrida à Ponta Vermelha? O politólogo Ricardo Raboco não tem dúvidas.
Numa situação de Ivone Soares e Daniel Chapo concorrerem em pé de igualdade em termos de circunstâncias e ponto de partida, eu quero acreditar que, pelo capital político, pela exposição mediática e pela capacidade de comunicação, a Ivone Soares teria uma relativa vantagem relativamente ao Daniel Chapo. Agora, em virtude das máquinas partidárias, a Frelimo tem uma enorme máquina partidária. Tanto é que tem a capacidade de tornar um ilustre desconhecido numa figura central em contextos eleitorais. Portanto,
o único fator em comum entre os dois é a juventude, mas Ivone Soares se destaca da maioria dos concorrentes. É a única mulher e carrega uma bagagem política de respeito, sem falar no seu tato diplomático e astúcia política. A título de exemplo, nunca entregou peito às balas como Venâncio Mondlane, uma atitude que quase o leva à morte interna no partido. Agora, a provável ausência de Mondlane na corrida, uma vez que não reúne os requisitos estipulados pela Renamo, deixará o caminho mais aberto a Ivone Soares. Rafael Savimbe é membro da UNITA, maior partido da oposição em Angola, e amigo da Renamo, exalta o diferencial de Soares.
Também tenho a considerar o facto de que é pela primeira vez na história da Renamo que uma mulher é candidata-se ao cargo de presidente. Em caso de uma vitória, por exemplo, da Ivone, significa que também teremos uma mulher em Moçambique a ser candidata a presidente da República pelo seu partido. Então, penso que este congresso encerra também esta dimensão, que é histórica e muito interessante.
Outro aspecto a realçar é que a sobrinha do líder histórico da RENAMO, Afonso Lhe da Cama, nunca demonstrou publicamente qualquer sentimento antagónico em relação ao Sufo Momad. Pelo contrário, mostrou respeito, reconhecimento da sua liderança e até gentileza. Com que cartas joga Ivone Soares? Nadia Sufo, TW, Voz da Alemanha.
DW Notícias.
Em Angola, o MUNG, a organização não-governamental angolana, denunciou a existência de alegados esquemas de corrupção e tráfico de influência para obtenção de vistos na Embaixada do Brasil em Luanda, após o seu diretor executivo não conseguir embarcar para o país sul-americano. Em carta aberta, hoje divulgada, a ONG angolana manifestou grande preocupação com um alegado esquema para obtenção de visto junto daquela embaixada que alegadamente inviabilizou a viagem do diretor executivo João Malavindele para participar da reunião da Rede da Lusofonia de Combate à Corrupção. Fonte do jornal O Democrata da Guiné-Bissau refere hoje que o deputado do Movimento para a Alternância Democrática, MADEM, Manuel Irénio Nascimento Lopes, foi detido nesta terça-feira no aeroporto de Lisboa por suspeitas de tráfico de droga. A fonte informou que a droga apreendida estima-se em 13 quilos. A polícia portuguesa terá decidido deter e algemar o deputado. Em Moçambique, estudantes moçambicanos manifestaram-se contra novas tarifas nas telecomunicações que classificam de desajustadas. A União Nacional de Estudantes e a Associação de Estudantes Finalistas Universitários de Moçambique consideram hoje desajustadas as novas tarifas aplicadas pelos operadores de telecomunicações, garantindo que estes aumentos afetam, sobretudo, estudantes e jovens. E em Portugal, a ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, vai ser ouvida no Parlamento sobre a eventual devolução de obras de arte às ex-colónias portuguesas na sequência da aprovação hoje de um requerimento do Chega. De acordo com fonte oficial da Comissão Parlamentar de Cultura, o requerimento para audição da ministra da Cultura sobre as políticas de devolução de património cultural às ex-províncias ultramarinas foi aprovado com os votos a favor do PS e do Chega e os votos contra do PSD e do Livre.
DW Deutsche Welle.
Jornal da Noite, 8 de maio de 2024, o governo moçambicano aprovou ontem no Conselho de Ministros um decreto que revê a criação de um gabinete de assistência aos antigos presidentes da República e atendimento dos dirigentes superiores do Estado. Em entrevista à DW, o analista político Dércio Alfazema explica que não se trata necessariamente da criação de um gabinete, porque isto já existe há bastante tempo. O analista comenta que o que foi feito foi ajustar o decreto com as novas dinâmicas da governação face a reformas recentes e descarta a ideia de ser uma ação do presidente Filipe Nyusi para ter mais regalias quando deixar o poder. Ouçam a entrevista.
O desafio que existe é em relação a essa questão da transparência. As pessoas olham para todos esses processos de reformas, de revisões, sobretudo quando estamos num processo de transição, num processo eleitoral como este, em que vamos ter um novo presidente da República. As pessoas olham para isso com muitos receios, com muitas dúvidas, sobretudo pelo trauma que ainda carregamos em relação à questão das dívidas ocultas. Mas, em termos objetivos, é um gabinete que já existe há muito tempo, simplesmente parece que foi mesmo para um processo de aprimoramento.
Sendo um gabinete que existe há algum tempo, o que é que se espera após esta revisão?
O que parece é mesmo para ajustar essas novas dinâmicas de governação. Moçambique está num processo de reforma, de transformações. Temos a questão do estatuto do líder do segundo partido mais votado, que é um dirigente, passa a ser um dirigente superior do Estado, mas que não estava acomodado nessa lei. Então era preciso conformar a lei, o decreto, para poder incorporar todas essas entidades novas e também sanar aquelas que antes tinham esse estatuto e hoje já não ostenta, como é o caso do governador de província.
A aprovação deste decreto, numa altura em que o mandato do presidente Filipe Nyusi está a acabar, levanta dúvidas sobre se o presidente estaria a preparar mais regalias para quando deixar o poder?
Nós estamos num país em que reina a questão da desconfiança. Então, qualquer movimentação, as leituras sempre são políticas. E neste caso, em particular, nós estamos num contexto em que termina o mandato. Estas reformas, quando acontecem nesse contexto, é sempre acompanhado por alguma desconfiança, alguma suspensão, etc.
Como tem acompanhado a atuação deste gabinete?
Este é um gabinete que é tutelado pelo primeiro-ministro, e essa questão da tutela também foi a revisão, não sei se vai continuar a ser o gabinete, o primeiro-ministro que vai tutelar, mas é um gabinete sensível. Então é muito difícil perceber a sua atuação. É muito difícil saber o que é que apoiaram, o que é que trataram, que tipo de assistência administrativa deram ao presidente Chissano ou deram ao presidente Guebuza. Isto pode criar alguma dúvida, mas também não sei se este tipo de informação com que eles lidam é informação classificada ou não, mas me parece que qualquer coisa que se relaciona aos presidentes e aos ex-presidentes sempre são questões tratada numa base de confidencialidade.
Moçambique está em condições de arcar com as despesas desta assistência?
É preciso primeiro percebermos que tipo de assistência. Mas os presidentes, antigos presidentes da República, eles são referências e ainda continuam a receber pessoas de dentro e de fora. Então é preciso também haver alguma dignidade para eles poderem continuar a representar devidamente os interesses do país.
Palavras de Dércio Alfazema, analista político moçambicano, em entrevista conduzida por Jariatu Balde.
DW Notícias.
A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Médio Oriente alertou hoje que, em média, cerca de 200 palestinianos abandonam a cada hora a cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. O governo brasileiro anunciou hoje investimentos no valor de 3,3 mil milhões de euros em infraestruturas e prevenção de catástrofes que serão executados em 532 cidades do país. E o presidente do Quênia, William Ruto, ordenou hoje a reabertura das escolas do país na próxima segunda-feira, devido à previsão de que as chuvas torrenciais, que causaram pelo menos 238 mortos, vão diminuir.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordamos a nossa pergunta da noite. Daniel Chapo, com a sua experiência política acumulada em Cabo Delgado e Inhambane, tem o perfil certo para ser presidente da República de Moçambique pelo partido Frelimo? Amade Ussumane escreve: foi acertada a escolha da Frelimo e um tanto ao quanto surpreendente. A política às vezes tem surpresas. Chapo tem o perfil de presidente de Moçambique, precisava para enfrentar os desafios que o país enfrenta, sobretudo o terrorismo em Cabo Delgado, estabilização económica e devolução do poder de compra dos moçambicanos, entre outros temas. Alexandre Malamba mandou a seguinte mensagem: mesmo Mariano Nyong'o já pensava em governar Moçambique sem o passado ter ocupado um cargo relevante. Portanto, todos podem governar Moçambique. António Pensa escreve o seguinte: como pessoa, o Chapo, sim, tem perfil certo, mas o partido dele é uma autêntica máfia. O Filipe Nyusi foi assim, ficámos na esperança e não deu certo. Na minha opinião, devíamos mudar de regime. Nelson Souza Matus, escrevo: conheço o Chapo pessoalmente e já estivemos juntos no Norte. Como pessoa, é gentil. O problema é do círculo no qual está inserido, onde a verdadeira lealdade não faz parte desse grupo. Edulanga: sou de Inhambane. As estradas de Inhambane continuam intransitáveis, mesmo durante a governação de Chapo. As vias, distrito para distrito, da província são totalmente péssimas. Ponto final. Voltamos amanhã. Boa noite.